Vamos trazer um tema aí, né, que vem, enfim, sendo debatido, né, que é as canetas emagrecedoras. Aí temos várias marcas, né, algumas são, né, já aqui legalizadas, enfim, né, algumas marcas aí. Só que muitas vezes as pessoas acabam usando aí demasiadamente, sem, né, uma prescrição médica, sem um conhecimento, né, sobre o seu próprio corpo, enfim, né? Mas tudo isso é assunto para a gente debater agora com a doutora Giovanna Cristina Spagnuolo Brunello, médica nutróloga, formada pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, pós-graduada em nutrologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Giovanna já está conosco na linha. Bom dia, bem-vinda, doutora.
Bom dia, muito obrigada.
Muito bem, vamos falar então aí sobre as canetas emagrecedoras aí, né? Enfim, essa nova febre, essa nova onda aí que as pessoas buscam esses meios alternativos, né? Talvez, né, em vez de fazer uma dieta, né, procurar muitas vezes um nutricionista, né, ir pelo meio mais natural, um pouco mais, claro, demorado, era uma resposta mais rápida, e acabam, né, trazendo essa novidade aí, né, que acaba, enfim, né, muitas vezes dando efeitos, trazendo efeitos colaterais também aí, né? Não é todo mundo, assim, né, que pode, talvez, né, fazer o uso. Fale pra gente aí.
Maravilha, exatamente. Então, essas famosas, né, canetas emagrecedoras, na realidade, são medicações, né, que são usadas no tratamento de condições de patologias de saúde, né, de doenças. Então, obesidade, diabetes, né, são medicações que aumentam a sensação de saciedade, diminuem o esvaziamento do nosso estômago, diminui a fome, melhora a parte inflamatória. Então, são medicações, de fato, maravilhosas, né, que têm efeitos muito bons. Mas o problema é quando tem sido feito uso indiscriminado, né, como você comentou, uso sem um acompanhamento, um uso, assim, muitas vezes para fins estéticos, né, pensando em perder aqueles quilinhos, né, então muitas pessoas estão buscando o atalho em vez de seguir para uma dieta, para uma mudança de estilo de vida, para um exercício físico, e a medicação, ela não pode ser um atalho, né?
Muito bem, tem pessoas, né, são vários, né, enfim, organismos, né, cada pessoa é uma pessoa, né, que tem facilidade em ganhar peso, né, mais recorrência, tem aquele efeito sanfona que a gente conhece, que perde e ganha, enfim, né, e muitos se cansam, enfim, né, de fazer dietas, né, que a dieta a gente sabe, né, que restringir uma alimentação, principalmente pessoas, muitas vezes tem a compulsão alimentar, né, também, são vários fatores aí, né, e muitas vezes esses atalhos aí acabam trazendo uma resposta mais imediata, né. E, enfim, e a senhora como nutrólogo, né, trabalhando nessa área aí, como é que é feito? Tem que fazer uma consulta também, não é assim, né, pegar e simplesmente ir na conversa aí, né, nas dicas de comadres aí, muitas vezes, vamos usar assim, né, que, enfim, pode servir para uma ser muito bom, para outra pessoa não, né?
Perfeito, é exatamente isso. Na realidade, o ideal é a gente sempre fazer uma avaliação completa, antes do uso da medicação, né? É importante avaliar qual é o grau de nutrição desse paciente, como que estão as vitaminas, os minerais, como que está a parte metabólica. Então, se é um paciente que está com uma resistência insulínica muito alta, ou seja, um pâncreas que está sofrendo ali com o aumento do peso, com o diabetes, é um paciente que a gente precisa cuidar dessa questão metabólica primeiro, para que também o uso da canetinha da medicação ele tenha o efeito que a gente deseja, né? Então, em primeiro lugar, eu costumo dizer que a gente precisa ajeitar o terreno. Então, primeiro a gente ajeita o terreno, a gente nutre esse terreno, a gente organiza para daí a gente conseguir plantar e que essa sementinha que a gente plantou dê frutos. Então, em primeiro lugar, passar por uma avaliação, fazer todo esse checklist, né, metabólico, nutricional, hormonal também, tá? Porque muitos pacientes têm a dificuldade para perder aquele pezinho indesejado, justamente porque está com os hormônios todos desregulados, tanto o homem quanto a mulher também. Então, se a gente não consertar tudo isso, a gente também não vai ter um benefício com o uso da medicação. E muitas vezes, ajeitando tudo isso, o paciente também já consegue ir perdendo ali os quilinhos que ele deseja, às vezes nem precisa entrar para outro tratamento. Mas então, ajeitando o terreno, coletando todos os exames, avaliando essa parte, eu sempre priorizo uma boa anamnese, conhecer a história do paciente, entender, né, que ele já vivenciou, qual que é a história dele em relação ao peso, né? Muitas vezes é um paciente que não está numa obesidade, ele está num sobrepeso, mas é um sobrepeso que vem lá desde a infância. É uma dificuldade já crônica de perder esse peso. Então, tudo isso é importante quando a gente vai traçar uma proposta de tratamento, né? Um programa, né, de tratamento para que ele tenha o emagrecimento e que esse emagrecimento não seja só por 2, 3 meses, mas que seja para um longo prazo, né, o ideal para a vida toda.
Muito bem, uma pergunta agora. A obesidade, ela é uma doença a partir de quando? Ou ela não é uma doença? Como é que ela é classificada aí no meio da medicina, enfim, né? Porque muitas vezes as pessoas, como a senhora trouxe pra gente agora, elas têm a obesidade já desde criança, né? Desenvolvem. Outras, algum período da vida, né? E também com o avançar da idade, né? A gente também acaba tendo o um metabolismo mais lento também, algumas pessoas, né? E tem outras pessoas que você diz, bah, mas você come e não engorda. Ou você, né, tem, enfim. Tem casos e casos, né? Como é que a senhora definiria pra gente aí? A obesidade é uma doença? Enfim, o que que é? Quando ela passa a ser uma doença?
Perfeito. Em relação à obesidade, nós usamos, né, o critério do IMC para classificar um paciente dentro de um cenário de obesidade. Então, o IMC, ele é calculado pegando peso e aí você divide pela altura ao quadrado, né? Então, nós temos ali vários valores de IMC. Um IMC ideal seria ali na faixa de 18 a 25, tá? Acima de 25, entre 25 e 30, a gente já entraria num quadro de sobrepeso. De 30 até 35, a gente entraria na obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2, e 40 para cima, obesidade grau 3. Então, o que que a gente tem que, né, para ficar fácil? De 30 para cima, já estamos dentro do cenário obesidade. A essas medicações, né, que nós chamamos de medicações anti-obesidade, estariam indicadas para pacientes que já se enquadram nesse IMC acima de 30. Porém, paciente que está ali no IMC de sobrepeso de 25 a 30, se ele tiver algum outro problema de saúde associado, né, alguma comorbidade, por exemplo, um quadro de pré-diabetes ou diabetes, uma pressão alta, um colesterol muito alterado, uma resistência insulínica, né, uma insulina muito alta no exame, um quadro de apneia do sono. Todas essas comorbidades aumentam o risco metabólico desse paciente. Então, por isso que, mesmo estando no sobrepeso, são pacientes que a gente já poderia pensar também num tratamento medicamentoso, mesmo não estando ainda na obesidade. O que nós temos que pensar é que a obesidade, ela é de fato sim uma doença crônica. Então, tem muitas pessoas que desejam tratamentos rápidos, tratamentos que tenham um resultado rápido, mas que eles acabam não se prolongando ao longo do tempo. Então, uma pessoa que tem obesidade, ela precisa entender que o tratamento é para o resto da vida, não necessariamente com a medicação. Pode ser que a medicação ela auxilie ali no começo, né, nos primeiros anos de tratamento. Mas depois, esse paciente ele vai ter que cuidar o resto da vida com a sua alimentação, ele vai ter que cuidar com o exercício físico. Então, são pacientes que precisam encontrar o que gosta de fazer, né? Costumo dizer que uma pessoa que não gosta do exercício é porque ela ainda não encontrou o que faz ela feliz. Então, são pessoas que precisam mudar esse estilo de vida para conseguir ter um resultado a longo prazo. E o que vai manter todo o peso que perdeu é a massa muscular, né? Hoje já se fala mais sobre a importância do músculo, né, da massa muscular, mas muitas vezes um paciente que só quer emagrecer, ele só quer ver o peso na balança diminuindo. Só que qual que é o papel do médico dentro desse cenário, né, dentro desse acompanhamento? É cuidar para que esse paciente perca o peso na balança que ele tanto quer, mas que esse peso seja de gordura, de massa de gordura e não de massa de músculo. Porque o que vai fazer o seu metabolismo manter um metabolismo bom, um metabolismo acelerado, é a massa muscular. E aí, aquela frase que você comentou, né? Ah, tem pessoa que come, come, come e não engorda. Por que que muitas vezes isso acontece? Porque são pessoas que têm mais massa muscular, né? Que têm mais músculo, e esse músculo é aquilo que vai consumir energia em nós, mesmo a gente parado. Então, quanto mais músculo você tiver, mais também você vai poder comer e menos você vai engordar. Por isso que esse papel de cuidar dessa massa muscular é fundamental.
Muito bem, agora voltando para as canetas emagrecedoras, a situação milagrosa, entre aspas, aí, que as pessoas alternativas, que as pessoas estão buscando aí, mas visando mais, claro, como a senhora trouxe para a gente, né, o lado estético, né? E aí que entra o perigo, né? Aí que entra o perigo, porque as pessoas não, muitas vezes não têm obesidade, não necessitam, né? Só querem aquele resultado rápido para, né, ter uma forma física um pouco melhor, moldada aí, através de um medicamento que é um medicamento aí perigoso, né? Se não saber usar, porque tem os seus efeitos colaterais também e são graves. A gente vê históricos aí, já tem históricos aí de pessoas aí que, enfim, né, tiveram problemas sérios aí de saúde, né, doutora?
Isso, assim, os principais efeitos colaterais, geralmente eles têm relação com a parte gastrointestinal. Então, uma náusea, uma sensação do estômago mais cheio, pode prender um pouquinho o intestino, prender ou soltar o intestino, um refluxo, uma boca seca. Porém, existem alguns efeitos colaterais, alguns efeitos adversos que são mais graves. São efeitos raros, né? Eles estão descritos em bula, são raros, mas que. Eles são raros quando a gente está diante de um acompanhamento, de um tratamento bem feito. Agora, quando nós vemos, né, aí muita gente usando de forma indiscriminada, utilizando medicações até duvidosas, né, que a gente não sabe procedência, utilizando doses que não são prescritas por um profissional, né, habilitado na área. São doses que às vezes a vizinha, a outra está usando, e daí acaba usando a mesma dose. Isso tudo faz com que aquele risco, que era para ser raríssimo, que era para ser pequeno, ele vire catastrófico, né? Vire muito maior. Então, são medicações muito seguras, mas esse uso indiscriminado tem oferecido riscos maiores. E aí nós ouvimos, né, alguns casos de pancreatite, alguns casos de questões hepáticas, a própria perda de massa muscular que eu comentei aqui, né? Então, o paciente que só usa a medicação, mas não tem o cuidado da alimentação, da ingestão de proteína, ele vai perder músculo muito mais do que gordura. Então, fica uma proporção de emagrecimento inadequada. E, além disso, são pacientes que vão acabar desnutrindo, né? Porque reduz muito a fome, já não come o suficiente, já não. Eu falo que quem come menos tem que comer melhor. Mas se a pessoa não tem essa orientação sobre o que comer, ela acaba desnutrindo. E daí a gente vai entrar em outros problemas, que daí a gente entraria lá numa sarcopenia, que é quando a gente perde músculo e perde massa muscular, e perde força muscular também.
Muito bem, e aí a senhora trouxe um ponto interessante aí, né? Que saber emagrecer, né? É, não é a questão. Emagrecer não quer dizer saúde também, né? A senhora trouxe aí, perder
Perfeito.
massa muscular não é legal. Porque às vezes as pessoas fazem umas dietas loucas aí, vamos usar o termo assim também, né? Que pegam ali, ou
Exatamente.
restringem completamente alguns nutrientes, restringem alimentações, né? E tem que ter uma organização, né, para sua alimentação. Aí vem, a gente poderia entrar aqui, né? Enfim, vários, né, tipos de dietas que a gente tem aí. Né, a senhora poderia trazer também, a gente está falando das canetas emagrecedoras, que são a situação milagrosa agora, que as pessoas usam aí discriminadamente, mas tem também jejum intermitente e outras coisas aí que as pessoas fazem errado muitas vezes, né, só na internet, no Google ali, né. Hoje o Google nos ajuda, uma ferramenta maravilhosa, a inteligência artificial também, mas não é, né, uma pessoa que está ali, eles pegam informações, né, o que dá certo para uma pessoa, pode ser que para mim não. E aí também esse emagrecimento demasiado aí, né, essa restrição alimentar, talvez no seu total, burlando algumas alimentações do dia, né, algumas refeições, acabam também fazendo com que tudo isso aconteça, essa desnutrição também, que depois para recuperar também não é muito fácil, né, doutora? Só pode explicar melhor para a gente.
Exatamente, a restrição ela nunca vai ser o caminho, né? Quando a gente fala de emagrecimento, o ideal é que ele seja plausível, né? Seja atingível e que ele seja mantido a longo prazo. Uma restrição ela vai funcionar durante 1, 2 meses, mas depois ela não vai ser permanente. Então, por isso que não deve ser o caminho. E aí, se a gente perde massa muscular, lembra que eu comentei antes, o que vai manter o peso perdido é a quantidade de massa muscular que essa pessoa tem. Então, se ela acabar perdendo muita massa muscular dentro desse processo, que isso acontece quando as pessoas estão usando de forma sozinha, sem um acompanhamento, né, sem uma avaliação nutricional, isso acontece. Então, são pessoas que vão diminuir o peso na balança, mas aquele peso que baixou na balança é de músculo e não de gordura. E aí, são pacientes que, no momento que a gente avalia depois que perdeu o peso, vai ter uma baixíssima massa muscular, não vai conseguir parar de usar a medicação, porque realmente ela vai ter todo aquele reganho de peso que a gente também tanto ouve falar, né? Então, eu gosto sempre de explicar que a medicação, ela não causa reganho de peso. O que acontece é que o emagrecimento, conforme a gente vai emagrecendo, a fome também vai aumentando, porque é um mecanismo estressante para o nosso corpo. E aí a medicação, ela está segurando esse aumento da fome. Quando as pessoas param de forma abrupta com a medicação, a fome ela vem com tudo. E a fome ela vem ainda maior quando você não tem massa muscular. E aí são pacientes de fato que a gente vai entrar num cenário de sarcopenia, que é o que a gente já tem visto por aqui, né? A gente já tem visto pacientes que perderam muito peso de músculo e agora estão sarcopênicos, com baixa força muscular, com risco até de fraturas, com outros riscos metabólicos, né? Então, o emagrecimento, para ele ser efetivo e ele ser saudável, ele precisa ser de gordura. Né? Emagrecimento é isso, é perder gordura. Né? Então, todo esse cuidado, né, com a qualidade desse emagrecimento é importante. E por isso que eu sempre comento que o acompanhamento médico é justamente para isso, né? Para ter um emagrecimento seguro e sustentável.
Enfim, né? Tem que ter um acompanhamento médico aí para ter, né? Daqui a pouco você vai ver a diferença que é você fazer um tratamento, né? Porque tem que tratar, a obesidade tem que tratar, né? E o tratamento não é do dia para
Exatamente.
noite, não é do dia para noite você faz um tratamento, nenhum tratamento é do dia para noite. A própria gripe, ela tem o seu período, né? E a gente tem que tratar, a gente trata os sintomas, enfim, e trata, enfim, talvez algumas outras. Mas não tem milagre, né, doutora? As pessoas buscam muitas vezes uma fórmula mágica, né? Para resolver um problema.
Exatamente.
Que muitas vezes o espelho está mostrando para ela, né, que ela precisa entrar nesse vestido, aí eu preciso ir nessa festa e enfim, mas não cuida da alimentação e depois quer um curto período de tempo aí, né, uma resolução, enfim, para um problema que ela mesma construiu, né? Falta de bons hábitos, falta de cuidados, né? Porque se a gente ama o nosso corpo, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? É a nossa casa, é a única exemplar que a gente tem, né? Perdeu esse, não tem mais, né? Então, a saúde é tudo, né? E começa também, já diziam alguns médicos, né? Que a gente, muita coisa boa entra e muita coisa ruim também entra pela nossa boca, né? E isso é reflete, né? No nosso corpo.
Exatamente. Existe aquela frase: você quer emagrecer ou você quer ser emagrecido, né? O importante é a gente emagrecer, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Essas canetinhas emagrecedoras, elas são maravilhosas, elas são um grande avanço dentro da medicina da obesidade, né? Dentro da redução do risco cardiovascular de milhares de pacientes. Mas elas não são soluções mágicas, né? Quando elas são usadas com acompanhamento médico, associadas a uma mudança de estilo de vida, a uma melhora de alimentação, início de atividade física, né? Sair do sedentarismo, melhorar os hábitos, elas podem transformar a saúde do paciente. Agora, quando ela é usada de forma indiscriminada, de forma assim, um atalho, né, para perder peso rápido sem ter as outras mudanças, daí sim que elas oferecem um risco muito maior para a nossa saúde.